Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, volta a surpreender. Na última sexta-feira, 22 de junho, mandou arquivar um novo pedido de liberdade expedido pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente preso em Curitiba desde o dia 7 de abril. A decisão do ministro ocorreu há apenas 4 dias do julgamento que analisaria o pedido. O advogado do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Ney Strozak, considera vergonhosa a atuação de Fachin no Supremo Tribunal Federal, que, segundo o advogado, é baseada em um punitivismo deliberado sob a máscara do combate à corrupção.
Veja que não é um papel do STF mandar prender ou mandar soltar. E o Fachin, somente ele se apodera deste papel de forma muito vergonhosa. Então, ele pode ser considerado o carcereiro da Lava Jato e o carcereiro do STF. E vergonha maior para alguém que se dizia defensor dos direitos humanos.
Embora tenha ganhado força na Suprema Corte, a posição de Fachin sofre resistência de alguns ministros. Na última sexta-feira, 22 de junho, em entrevista à emissora de TV portuguesa RTP, o ministro Marco Aurélio Melo, vice-decano da corte, afirmou que a prisão do ex-presidente Lula, após condenação em segunda instância, viola a Constituição brasileira.
Eu não concebo, tendo em conta minha formação jurídica, tendo em conta a minha experiência judicante, eu não concebo essa espécie de execução.
Ainda durante a entrevista ao canal português, o ministro Marco Aurélio afirma que a manutenção da prisão em segunda instância, entendida por ele como ilegal, se dá pelas negativas da presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, em levar ao plenário 2 ações diretas de constitucionalidade. As ações questionam a antecipação do cumprimento da pena face ao princípio da presunção da inocência. O posicionamento de Fachin à frente da relatoria dos processos da Operação Lava Jato no STF surpreende. Isto porque, em 2010, ele participou de um ato realizado durante a campanha para a primeira eleição de Dilma Rousseff à presidência da República.
Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos, que preserve os bens naturais, um país socialmente justo, que continue acelerando a inclusão social e que consolide soberano sua nova posição no cenário internacional.
Em 2008, o ministro assinou um manifesto de apoio ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, no qual afirmou que as ocupações de terras eram atos legítimos de caráter reivindicatório. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.